Bom, como eu disse no início do programa, hoje a gente vai prestar uma homenagem a um grande expoente da música brasileira no mundo. Sérgio Mendes, o ícone internacional do samba e da bossa nova, morreu em setembro desse ano, aos 83 anos. Em 60 anos de carreira, ele se tornou o brasileiro mais ouvido nos Estados Unidos, ganhou um Grammy e foi indicado até ao Oscar. Mas ele esteve também várias vezes aqui na Austrália, um país que disse ser apaixonado. A nossa colega Beatriz Wagner conversou com ele na sua segunda passagem por Sydney, poucos dias antes do seu show na icônica Ópera de Arame. Sérgio brincou muito, falou sobre música, a sua banda Brasil 66, as cidades australianas e, claro, a sua rica história musical. Aqui vai então, direto do nosso túnel do tempo, a conversa de Beatriz Wagner com o artista, por que não, imortal, Sérgio Mendes. A entrevista foi feita em fevereiro de 2018 e publicada no dia que o artista fez 77 anos.
E é com ele mesmo que nós estamos agora em linha diretamente dos Estados Unidos. Sérgio Mendes, bem-vindo aqui à Rádio SBS.
Muito obrigado, um prazer falar com você de novo. Ah, eu adoro a Austrália, eu estive na Austrália acho que umas 4 ou 5 vezes nesses anos todos, desde o Brasil 66. E é sempre um prazer, o público muito carinhoso, muito caloroso. E o lugar é lindo, adoro. Eu ainda não estive ainda em Canberra, que eu vou fazer esse ano. E não estive também em Perth. Já estive em Sydney, Melbourne, Queensland. Enfim, vai ser realmente um prazer estar aí tocando para vocês. Então, o repertório é o repertório, eu chamo Musical Journey, uma jornada musical, que são os clássicos do Brasil 66 e de outros meus discos também, coisas mais recentes. Enfim, os clássicos do meu repertório.
E por que que dessa vez vem a Brasil 66? Por que que você escolheu o Brasil 66? Teve um Brasil 65 também, né?
Teve 65, teve 77, teve, enfim.
Sim, teve muitos, mas...
Mas o que... Porque o Brasil 66, no ano, na época, foi a banda que realmente marcou. Depois eu tive o Brasil 88, enfim... Continua, agora a gente já não leva... De vez em quando eu chamo Brasil 2018, que é hoje, é o que a gente está fazendo agora.
Sérgio Mendes, você foi para os Estados Unidos em 1964.
Isso.
Isso, alguma coisa a ver com a situação política no Brasil?
Pois é, foi uma coincidência, porque o meu filho, o Rodrigo, que hoje tem 53 anos, nasceu em abril de 64, foi no dia da Revolução, aquelas coisas, e eu... Assim, por uma intuição e por também um desejo. Eu já tinha estado aqui antes no concerto de Bossa Nova no Carnegie Hall, em 62. Então eu falei, olha, acho que está na hora de eu armar uma banda e ir para os Estados Unidos. E foi o que eu fiz.
E Tom Jobim estava lá?
Tom Jobim não. Tom Jobim estava no Brasil. Tom Jobim sempre morou no Brasil. Morou aqui em Los Angeles há algum tempo. Mas a música dele foi a música que lançou o Brasil, né?
Uhum.
Mas ele não estava aqui nessa época, ele não estava aqui, mas estava no Brasil.
Vocês não coincidiram?
Não, encontramos aqui várias e várias vezes depois de 64. Ele veio para cá em 66, 68, enfim, várias vezes.
Sérgio Mendes, você, enfim, é um nome consagradíssimo, popularizou, mostrou a música brasileira para o mundo, né? Teve um papel muito importante em tornar a música brasileira mais conhecida. E você lançou grandes nomes, você gravou os primeiros discos do Edu Lobo, do Gilberto Gil, não é?
Eu produzi o primeiro dos dois aqui nos Estados Unidos.
Como é que é esse seu faro, você fez muito disso, como é que é esse seu faro para o talento musical brasileiro?
Não, olha, eu conheci os dois da época da Bossa Nova, eu conheci o Gil em Londres, inclusive o Gil veio abrir os shows para mim quando eu fui à Europa pela primeira vez, ele estava exilado em Londres, nós éramos, ainda somos amigos e é um artista fantástico, foi um prazer fazer isso, ter produzido o disco para ele.
Como é que é o pique para essas turnês? Você está com a idade 74.
Não, 28. 20... Quem que falou 74? Não.
28 anos.
É, 28.
Cheio de energia e pique para...
Exatamente.
Porque a turnê é muito cansativa e você sabe que a Austrália, a viagem é...
É um jet pouquinho lag, longe, né?
O jet lag também contribui, né? É muito complicado.
É verdade, mas é um prazer estar aí para a Austrália. Eu vou viajar sempre para... Eu vou ser todo ano, eu vou para o Japão, vou para Singapura, Malásia, Filipinas, Coreia. E é tudo longe, né? O jet lag faz parte da minha rotina, mas piora cada ano.
E quem está vendo na banda?
Nós
os músicos?
Somos no palco, nós somos 10. Tem duas cantoras, minha mulher é uma delas, a Gracinha. Tem um baterista brasileiro, baixista também brasileiro, guitarra brasileiro. Um percussionista da Bahia, fantástico. Uma outra cantora. Nós somos um total de 10 no palco.
Você está há muito tempo nos Estados Unidos. Como é que é voltar à terrinha, voltar ao Brasil? Como é que é a sua relação com a música brasileira quando você está?
Eu vou sempre. Estou gravando um disco novo agora. E acabei de gravar um bocado de coisa lá no Rio, no estúdio de um amigo meu, do Liminha. Então gravamos várias faixas lá e percussão. E eu adoro gravar lá também. Então eu gravo lá e aqui. Mas gosto muito de voltar, de... recarregar as baterias.
Isso, e você acha que tem um lado também assim de beber na fonte?
Esse lado de você encontrar, né, onde você saiu, os ritmos que são familiares a você, encontrar, trabalhar com outros músicos. Agora trabalhei com Donato, com Hermeto, enfim, com músicos da minha época. Isso é muito bom, é muito estimulante.
E, Sérgio, como é que você vê o panorama da música brasileira agora, o que está fazendo sucesso agora?
Olha, eu, para dizer a verdade a você, eu vou lá gravar as minhas coisas, entende? Não é... Eu pouco tempo tenho de saber o que está... Porque quando eu vou para lá, ou eu vou compor com as pessoas, ou eu vou gravar percussão, como eu fiz agora lá, e com percussionistas jovens, fantásticos. Então, meu tempo é muito ligado, é muito voltado para isso.
E, Sérgio Mendes, um pouquinho da sua história, você de criança aí, como é que foi que o piano aconteceu na sua vida?
O piano veio, eu tinha 7 anos, e comecei a estudar música clássica lá em Niterói. Tinha 12 ou 13 anos, comecei a ouvir música de jazz e discos de pianistas americanos, como Dave Brubeck, Art Tatum, e cantores americanos, Sinatra e Ella Fitzgerald. E depois a Bossa Nova, que esse ano está completando 60 anos. Chega de Saudade foi escrito em 1958.
É, eu lembro quando teve a festa aqui na Ópera dos 50 anos da Bossa Nova.
Ah, e agora é 60.
Anos, gente. Fala-se do período dourado aí, né, da música
brasileira. Eu acho realmente um período fantástico do ponto de vista de composição, de criatividade, né? De tanta gente que fez música nessa época. E
Sérgio Mendes, eu queria perguntar, nós tivemos aqui um músico maestro brasileiro muito importante na comunidade brasileira da Austrália. O senhor conheceu, por acaso, ele já morreu em 2004, eu acho que foi, o maestro José Prates.
Não.
O senhor não conheceu?
Não conheci, não.
Porque ele também tinha uma orquestra que fez tour pelo mundo, Europa, Estados Sim. Unidos, chegou aqui na Austrália. Não, era só para saber se o,
não,
se o senhor...
Não, conheci.
Porque um dos primeiros discos de Prates dos anos 50 ainda tem a melodia do Mais Que Nada, né?
Ah, é?
É, isso, isso.
E em que 50?
É, anterior à composição do Jorge Benjor.
Então, é mesmo?
A mesma
música?
A mesma melodia. O inglês, o Giles Peterson, ele lançou um disco, Tan Tan Tan, ele relançou, que foi um disco clássico do José Prates, e nesse Tan Tan Tan, relançado, acho que é no ano passado ou no ano retrasado, ele também traz essa música do José Prates.
Essa,
mas que...
Acho que o Mais Que Nada que o mundo conhece é a minha versão. se tem outra versão. Tem gente que começa a buscar coisa, né?
Não, mas escutando Nhã e Morã...
É igualzinho mesmo? É igual a música?
É muito parecido.
Então
é...
você toca pra mim aí em Sydney, que eu quero ouvir mesmo.
Isso,
e quem
é
que escreveu a música?
É do José Prates. É dele?
José Prates.
É dele, é dele.
De onde ele era?
Ele é pernambucano, mas foi criança para o Rio de Janeiro e se criou ali no Cassino da Urca, com todos, né, jovem ali, com o pessoal da Bossa Nova. Depois ele fez a orquestra que viajou pelo mundo. Aqui ele tinha a Big Tropicana Band. Sabe que eu comento pro pessoal que a minha versão preferida do Mais Que Nada é a sua com o Black Eyed Peas. E tem os puristas que dizem, não, tem que ser original.
Tá bom.
Qual é a sua preferida?
Eu não conheço essa que você vê, mas tanta gente gravou a música também, né?
Foi o seu grande também, Mais Que Nada, você considera a canção que realmente abriu as portas
para você? Sem dúvida, porque duas vezes, 40 anos depois de novo com Black Eyed Peas. Então tem uma coisa muito especial nessa melodia.
Muito especial.
E é muito especial, e o fato de ser a única vez que uma música em português estourou no mundo, né? A única vez que uma canção totalmente em português, não tem letra em inglês, não tem nada disso, foi sucesso no mundo duas vezes, né? Parabéns ao Jorge Ben.
Ok. Sérgio Mendes, Brasil, 66, de 5 a 10 de abril, na Austrália. Agradecemos muito aí o seu tempo e disposição de conversar conosco e vamos ver se nos encontramos por aqui.
Com muito prazer, foi um prazer falar com você também de novo. Um abraço, obrigado.
Essa aí, então, Mais Que Nada, com The Black Eyed Peas, do álbum Timeless, de Sérgio Mendes. Como na entrevista eu comentei da canção Nanã Imborô, do maestro, saudoso maestro José Prates, muito conhecido aqui da comunidade brasileira musical da Austrália. Eu vou tocar aqui um pouquinho, né, para que vocês confiram se é parecida aí essa harmonia melódica do Nanã Imborô, de José Prates, com Mais Que Nada, de Jorge Benjor. Vem aí, Nanã Imborô. Nanã Imborô, de José Prates, que chegou à Austrália com 60 anos, aqui morreu com 74 anos em 2004, autor dessa canção. Anterior a Mais Que Nada, de Jorge Benjor. E voltamos aqui com Sérgio Mendes e Mais Que Nada.
Essa foi a entrevista que a jornalista Beatriz Wagner, da SBS em português, fez com Sérgio Mendes em 2018.